Agora prestem atenção. A escritura, desde Moisés até Apocalipse, foi revelada nos últimos dias. Aqui estamos nós hoje, Laodiceia. Como está com a noiva? Vejam, as escrituras estão adiante de vós. Vocês não podem servir a Deus e Mamom. Vocês não podem ser virgens, cristãos que creem na Bíblia e depois se envolverem em assuntos denominacionais. Isso não pode ser feito. Um tem que estar morto para que o outro possa viver. Ou vocês carregam com filhos e filhas de Deus os frutos da palavra de Deus, por regozijando-se, falando em línguas e assim por diante, como foi no princípio, ou vocês pertencem a uma congregação denominacional e não têm. Vejam, eles apertam a sua mão e dizem, e você conseguiu, vocês pensam que é tudo que tem que ser feito. São filhos de adultério que são produzidos lá, embora religiosos. Do que eles estão cheios? Com a sabedoria e o conhecimento de Satanás. E eles enviam suas pessoas para a escola para aprenderem o amém. Tudo muito bem. Cheios ou preenchidos com aquilo que o diabo deu. Assim como Eva fez quando ela não creu na palavra de Deus. E toda a criação caiu. E foi arruinada. Vejam. Assim é com a congregação. Quando a congregação envia suas pessoas para a escola bíblica, seminários, assim por diante, e eles mesmos não sabem mais sobre Deus do que um hotentote sabe de uma noite egípcia. Eles só conhecem os seus estatutos e têm seus livros de oração, mas não conhecem a palavra de Deus. Vejam, naquela época veio Noé, ele pregou a palavra de Deus. Os outros podem ter dito, o que é que ele está fazendo com a arca ali? Mas ele era um profeta. Ele tinha a revelação de Deus, e Deus confirmou que era verdade. Vejam, quando o povo de Israel estava para ser retirado, Deus se revelou na coluna de fogo ao seu profeta e o confirmou. Vejam, então eles disseram que Deus não fale mais ou morreremos. Se tu nos falares, sim, mas que Deus te fale a ti. E depois ele disse, o Senhor, Deus se estará a vocês um profeta como eu. Depois está no profeta Isaías. Uma virgem se ficará grávida e dará luz a um filho. O domínio repousará sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, poderoso, eterno, príncipe da paz. E ele reinará no trono de seu pai e o seu domínio não terá fim. Bem, não podemos explicar o que Deus disse. Isso se cumpre. Isso está acima de tudo o que possamos compreender intelectualmente. O que se passa com toda essa teologia bíblica nos seminários? Eles têm tudo lá previsto para a era de Laodiceia. Bom, se vocês veem tudo isso, então vocês veem certo. Em 1 João 2,15 diz, está, se amardes o mundo e as amardes as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. Como é que vocês podem estar cheios da palavra de Deus e depois seguir Hollywood e tudo isso, a moda e todas essas coisas? Isso é impossível. Tudo sob o nome de religião, naturalmente. Do que vocês realmente estão cheios? Como é que uma mulher de cabelo curto, pintada, com vestidos curtos, calças, como pode que um pregador aguentar quando ele lê Apóstolos 2:38 e sabe que toda a Bíblia, nenhum homem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Com o que vocês de fato estão preenchidos? Se vocês pensam, estão cheios da palavra de Deus e não creem nela, então vocês estão mentindo. Vocês venderam o seu direito de primogenitura. Estão cometendo adultério espiritual. Vejam, Deus, ele terá uma noiva pura. A Bíblia diz, se vocês amam o mundo, o amor de Deus não está em vocês. Não. Então, a morte ainda não veio para separar vocês daquilo que vocês amavam no princípio. Vejam. O que importa o que os Jones fazem, ou isso ou aquilo, ou dizem, isso é de Cristo? Vocês têm medo de serem batizados de novo? Vejam. É por isso que vocês ainda perguntam o fruto dos outros filhos. Bom, como vocês se comportam e o que se passa, o que está acontecendo nesse tempo. Os Beatles, como membros da congregação, filhos de Caim, a descendência da serpente. Agora, deem uma boa olhada nessas coisas. Deixem que falhem as vossas almas. Eu estou falando para toda a nação. Vocês na Capela Branham e o resto de vocês na costa oeste, no Arizona, onde quer que vocês estejam. Vocês dizem que essa mensagem que o irmão Branham está pregando está errada. Então olhem um pouco mais precisamente. Deixem que o Espírito Santo vos pesquise e vejam se não está de acordo com a palavra. Se não está concordando com a mensagem, deixe que Cristo, a palavra ungida, examine a mente de vocês. Então ele vos dirá se é verdade ou não. Não apenas uma ou duas vezes, mas centenas de coisas que estão em questão. Será que a Bíblia concorda com o fato de que a mulher deve cortar o cabelo curto? Será que a Bíblia concorda que temos que ser imersos 3 vezes quando somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vejam, poderíamos mencionar não sei quantas coisas, examinem tudo à luz da palavra de Deus. Vocês dizem, eu pertenço à congregação. Sim, Caim não pertencia. Eva não fazia parte dela. A Bíblia não previu o que aconteceria em Laodiceia. Deixem que o Espírito Santo examine as vossas consciências. Vejam, por exemplo, em Daniel 5, 12, quando a rainha disse lá diante de Belsassar, nós temos um profeta. E ela sabia que o profeta Daniel estava lá. E ele era o homem através de quem todas as coisas duvidosas poderiam ser finalmente esclarecidas. Deixar que o Espírito Santo esteja em vós, que ele seja o profeta e vos examine, ele tirará todas as dúvidas, esclarecerá tudo. Claro, ele estará sempre no posto para esse tempo. Vocês podem pregar a mensagem milagrosa hoje, é claro que isso é importante, mas vocês podem ficar parados nisso. Vocês não podem ficar parados no tempo de Wesley ou que os pentecostais trouxeram. Não, nós seguimos adiante, todos eles morreram e tudo continuou. Vejam tudo, toda a vida está agora saindo, brotando. Naturalmente, precisamos de crescimento por meio do tempo, que surge como vem um grão de trigo. Primeiro a folha, depois o caule, a espiga e assim por diante. Mas tudo isso eram apenas estágios que passavam pela vida, que prosseguiam. Depois todos eles voltaram para as denominações e morreram. Mas agora, quando olhamos para a espiga, vocês pensam que já está lá, que já o grande trigo está lá, mas quando separamos, vemos que não há trigo lá dentro. Mesmo que já parece que há um grão de trigo lá, primeiro, todo o caule tem que morrer e secar, e toda a vida tem que se juntar lá no topo. Vejam, então estará lá. Claro que parece que como os trigos já estivessem lá, mas não está lá. Vejam, Mateus 24, 24. Se fosse possível, até os eleitos serão enganados nos últimos dias. Não. Vocês têm que tomar cuidado. Agora se trata de que a vida completa se ajunte como grão de trigo. Naturalmente. E as denominações, eles se retiram e a vida se revela. E esse é o mais longe que vai. Não há mais denominações. Agora estamos vivendo na presença do sol, para que a palavra possa chegar à plena maturidade e viver em vocês, sim? Então vocês não terão mais dúvidas. O Espírito Santo revelará tudo para vocês, como fez naquela época a Daniel, naturalmente. Vocês dizem, o que isso tem a ver com uma pregação de ação de graças? Bem, que mensagem para essa oportunidade, naturalmente. Os pais peregrinos que vieram para cá estavam felizes por estarem separados das velhas denominações para que pudessem se voltar novamente para a palavra de Deus, a palavra ungida de seus dias. Por isso, assim, podemos ser gratos como peregrinos, como Abraão, separados das coisas do mundo e daqueles que conhecíamos. Como Abraão naquela época, Deus nos separou de todas as religiões mortas. Eu falo sempre para toda a nação. Ele nos separou de todos os estatutos mortos e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para esse tempo. Pentecostais morreram, como Lutero, Wesley e os outros. Naturalmente, congregações estão aí. Boas pessoas em todos os lados. Elas só precisam ser chamadas para fora. O que aconteceu? Ele abriu 7 selos. A última mensagem. Vocês atentaram para isso? Os 7 selos, nos quais os mistérios das 7 eras da congregação, aquilo que foi selado, a abençoada revelação dos 7 selos, agora nos últimos dias, como uma profecia predisse que eu deveria ir para o Arizona. Vejam, Deus tem usado tais homens. Moisés escreveu no Antigo Testamento, ou pelo menos o começo, lá no deserto. Vejam, ele teve que deixar tudo, abandonar tudo e ir para o deserto. Paulo escreveu o Novo Testamento, a maior parte dele. Certamente, começou com os romanos e assim por diante, escreveu todas as cartas. E também ele teve que separar de tudo e foi para a Arábia por 3 anos. Vejam, agora vocês dizem, sim, Mateus, Marcos, Lucas, João, sim, eles também escreveram, mas apenas o que Jesus tinha feito. Paulo escreveu o Novo Testamento, a maior parte dele. Certamente, vocês ouviram a mensagem que eu trouxe sobre o tema quão tarde está? É agora, se trata da revelação e da mensagem nesses últimos dias. Vejam, todos eles tiveram as suas eras. Nós tivemos a nossa agora comprometida em Malaquias e em Lucas 17:30 e todas as promessas da palavra de Deus e Joel 2:28 e assim por diante. Mas naquela altura eles disseram, fora com esse homem, João, ele é um homem selvagem. A congregação não tinha aceito. Será que a congregação aceitaria hoje? Mas os eleitos, os chamados por Deus, vejam, eles ouvem. É para eles determinado. Eles reconhecem. É uma noiva virgem, uma noiva da palavra que é chamada para fora nesses últimos dias. Se o Senhor Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Obrigado. Então, a noiva é sempre uma parte do noivo. Então, a noiva tem que ser uma noiva da palavra revelada e não uma noiva denominacional. O Senhor prometeu fazer isso nesse tempo. O Senhor nunca se desviará do seu padrão, do seu plano. Ele faz todas as coisas como ele já fez antes. Ele está chamando a sua noiva virgem, sua noiva virtuosa nesse último tempo. Tal como a bela Rebeca esperou por Isaac na altura, assim a noiva espera pelo seu noivo agora. Vejam, vocês certamente leram no livro das 7 Eras da Igreja sobre o livro da vida. Vejam, a vida é algo consagrado a Deus. Naturalmente, Deus é o autor de toda a vida. Vejam, deveríamos ter começado logo com a vida verdadeira, mas através do nascimento natural, apenas começamos com a outra vida, através do qual chegamos aqui por meio do nascimento terreno. Vejam, um ato natural, uma vida natural, coisas naturais. Vejam, e viemos a esse mundo através da relação natural. Mas, como há ainda pessoas que não conseguem ver ainda a semente da serpente, ninguém do mundo animal, enquanto fêmea, é criado assim como a mulher. Eis que Deus é infinito, Deus é onisciente, Deus sabia tudo desde o princípio, Ele é eterno. Ele serve de tudo. E ele teve que fazer mulher assim, sim. No começo, o homem tinha dentro de si o espírito masculino e feminino. E depois a mulher foi retirada dele. Vocês veem, todo o resto foi criado diretamente como macho e fêmea na criação original. Vejam, mas os atributos de Deus tinham que poder ser revelados. E é por isso que aconteceu dessa forma. Não sejam mais crianças imaturas, sejam homens e mulheres. Nós estamos no fim do caminho. Agora atentem. Já pelo primeiro nascimento, estamos condenados à morte. vejam que o primeiro homem que governou sobre vocês era de natureza mundana. Vejam que vocês eram do mundo e faziam as coisas do mundo. Os vossos desejos naturais eram amar naturalmente o mundo e o que está no mundo. Isso era natural para vocês. Por isso que vocês tinham que ser nascidos de novo, mas primeiro algo teve que morrer para que algo novo surgisse. Vocês não podem simplesmente dizer, ah, eu vou por isso de lado, de vez em quando. Vocês não podem simplesmente pôr do lado de vez em quando. Tem que haver uma morte, a morte tem que acontecer. As coisas do mundo têm que morrer. Cada fibra do mundo tem que morrer. Então vocês têm que se reunir com Deus. Vejam, a primeira natureza é de vocês, é natural. É claro que todas as vossas ações estão escritas no livro, certamente, chamado Livro da Vida. Vocês viram em Daniel, como diz lá, como está escrito, ele viu o ancião cujo cabelo era branco, como lã e assim por diante. 10 mil vezes 10 mil serviam a noiva. E os livros foram abertos. E esse era o Livro da Vida. Vejam, os santos já estavam lá, a noiva. Bem, então, outro livro foi aberto. E quando vocês, então, pelo novo nascimento do Espírito, vocês veem? Foram nascidos de novo, vocês veem? Então, lá vocês não tinham mais o desejo de pintar o rosto, ou de cortar o cabelo curto, ou de ser espertos, ou saber mais do que outra pessoa. Não, isso aqui tinha acabado. Vejam. E se alguém dissesse a vocês, ele não tem boa formação, não foi bem treinado. Toda formação, o treinamento só nos afasta de Deus, é verdade. Eva queria ouvir o que era para ser dito e depois foi o diabo. Assim com as congregações hoje, sim. Uma não concorda com a outra, mas todas ensinam na mesma e acho que está bem assim. Mas a noiva sabe qual é a sua posição. Não serão muitos, não, serão poucos. Mas você diz, mil, certamente, mas isso será de todas as eras ajuntado? Da era de Lutero e todas as eras estavam lá. E vejo de todos os reavivamentos, que então os batistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, peregrinos da santidade e assim por diante, saíram mais tarde. Vejam, mas tudo o que era considerado uma linha de vida que transmitia a vida teve que morrer para que uma nova vida pudesse surgir. Sim, de fato, aleluia, a vida está no grão. E o mesmo grão de trigo que é colocado na terra está lá mais tarde em plena vida. A mesma palavra noiva, o mesmo poder, tudo o mesmo. O mesmo, tudo que estava em Jesus agora está em nós. Agora está tudo chegando ao ponto culminante para o arrebatamento. Se Deus quiser, eu falarei ainda sobre isso. Vocês já estavam consagrados à morte pela primeira união dos vossos pais e tiveram que experimentar o nascimento do Espírito para receberem a vida eterna e o nascimento pelo Espírito e receber o germe da vida em vocês. Pois bem, o velho livro agora desapareceu com a vossa antiga união e vocês foram transformados. Agora vocês dizem, você quer me dizer que tudo que o velho já foi? Sim, Deus lançou tudo no mar do esquecimento. Vocês estão agora perfeitos diante de Deus. O nome de vocês não está no livro da vida, mas no livro do Cordeiro abatido, imolado. Não se trata mais do nascimento natural, mas se trata que vocês são como noivo, vocês estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam, é como se fosse a certidão de casamento. Aleluia! Vejam, vocês receberam a vida eterna, agarrem-se a ela. Vocês não só receberam perdão, vocês estão justificados, louvado seja Deus. Justificados, Romanos 5:1, portanto, somos justificados pela fé. Vejam, o que a palavra diz, não apenas perdão, não, significa justificado, não apenas perdoado. Por exemplo, se vocês ouvirem que alguém diz que se embebedou e fez isso e aquilo, então vocês vêm e dizem, isso não é verdade? E vocês, irmão Brana, perdoe-me, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Por que eu tenho que me desculpar? Mas se tivesse feito, eu teria culpa. Então, eu estaria perdoado, mas continuaria a não ser justificado. Porque mesmo que perdesse perdão, porque eu fiz isso. Mas agora a palavra significa toda culpa é perdoada. Não apenas perdoada, mas completamente justificada. Tudo que estava na conta contra vocês, agora não está mais sequer na memória de Deus. Desapareceu para sempre. Amém. Vocês estão completamente justificados. Portanto, está aqui, justificado. Não há mais acusação. É como se nada tivesse acontecido. Tudo está no mar do esquecimento de Deus. Vejam, ele, o noivo, tomou a vergonha de vocês sobre si mesmo, no lugar de vocês. Ele foi lá no lugar de vocês, porque vocês foram predestinados por ele, para ele, como sua noiva, desde antes da fundação do mundo. Assim que a Bíblia diz, vocês são a semente predestinada. Vejam, mas, pelo decorrer da vida, vocês foram entregues à morte. Vocês não os provocaram, foram mais assim que vocês começaram e estiveram em adultério contra Deus. Claro que vocês foram seduzidos em tudo isso, no pecado. Vejam, mas em vocês havia um germe, havia algo em vocês. E quando vocês ouviram a palavra, vocês aceitaram e a nova vida veio. Vejam, sim, vocês todos ouviram a minha história da águia já há muito tempo, ou já ouviram muitas vezes. Eu já contei aqui, o fazendeiro, ele queria colocar um ovo de galinha lá e pegou um ovo de águia e colocou lá. Faltava um, ele colocou um lá de águia. E mais tarde, a águia também saiu, mas lá não cabia lá debaixo todos os pintinhos. E a pequena águia sequer podia comer ali no galinheiro. Tinha que buscar alguma coisa lá, mas mesmo assim, estava lá no meio dos pintinhos. E a pequena águia passou um tempo ruim. Ela não gostava daquilo que os pintinhos estavam comendo. Não, para ele não estava determinado. Um dia, a águia mãe procurou o ovo que tinha vivido e foi à procura do pequeno. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Um dia, a águia mãe sobrevoou o quintal e viu o filhote e chamou. Foi uma voz que ecoou imediatamente para a jovem águia. Oh, isso está certo, isso soa bem. Oh, quando uma semente verdadeira predestinada por Deus, ouve a palavra de Deus. Isso é música para os ouvidos nossos. Ouvir a verdade. Vejam, mesmo que as nações nos mantivessem presos, agora somos livres. Saiam e separai-vos. E a mãe águia disse, meu filho, o teu lugar não é aí. Você pertence a mim. E o pequeno disse, sim, é verdade. E ele disse, como devo sair daqui? E a mamãe disse, salta depois, mexe as asas. Vejam, a palavra de Deus foi confirmada. Todos os que nasceram de novo como filhos e filhas de Deus verão e aceitarão a palavra de Deus confirmada e crerão na mensagem de Deus para esse tempo que Deus enviou do céu. Naturalmente, assim como eles creram no tempo de Martinho Lutero, assim que eles creram nos outros tempos pentecostais e todos os outros tempos, vejam, todas as promessas da hora eles querão. Para onde eles olham? Amém. Agora, estamos nós aqui, as verdadeiras almas de águia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um estranho não seguirão. Tudo é ordenado por predestinação. Naturalmente, como filhos de Deus, vocês estão predestinados. Vocês foram predestinados por Deus como filhos de Deus, desde antes da fundação do mundo, para a sua honra e para a sua glorificação. Glória seja ao seu nome. Para a honra da sua palavra. Vocês são uma parte da palavra por predestinação. Deus é a palavra. Vocês creem nisso? Então, quando ele cuida da palavra, como ele já cuidou da palavra do princípio, e se Deus era a palavra, então tudo estava em Deus. Então você estava em Deus. E a parte agora que agora vocês estão nesse tempo, estão balançando as águas, já estava predestinada em Deus que vocês pudessem realizar agora, como eu disse lá da águia. Todos que nasceram de novo ouvirão a voz de Deus, eles a verão confirmada e serão ungidos. Não virão mais o cacarejar das galinhas aqui e ali, não. Vinde a nós e vai lá, não, não, eles ouvem o que Deus diz a eles. Eles vão aos ares para estar com Deus, longe de todas as coisas da terra. Aleluia. Ele queria assim, e assim ele fez. Quem nasce Deus é filho, é filha de Deus e tem a natureza de Deus. Ele fala com Deus e vive como Deus. Ele faz parte de Deus e da palavra de Deus. Nesses últimos dias, com a noiva, é o mesmo poder como estava no início. Ela vem agora, ela sai de todas as organizações e é uma noiva do Cordeiro. Vejam, os judeus deveriam ter visto isso no seu tempo, porque eles não disseram, mas o profeta já tinha previsto. E está lá, examinar a escritura, se julgais, ver nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Se eu não fizer as obras do Pai, não creiam em mim, mas se eu as faço... Se não podeis crer, então creiam nas obras, pelo menos. Eles disseram, sim, os nossos pais se beberam no deserto. E Jesus disse, todos eles morreram. Vem, isso significa eternamente separados. Cada um morreu. Apenas os dois entraram dos 2 milhões. Haviam 2 milhões que naquela época saíram para fora. Eles regozijavam, em outras palavras, não que eles falavam em línguas, mas eles dançaram, se alegraram. E estavam em regozijo, mas só 2 alcançaram o alvo, Caleb e Josué, apenas 2. Isso seria 1 em 1 milhão. Vejam, todos tiveram as mesmas bênçãos. Oh, vocês pentecostais, eu espero que vocês não acordem tarde demais. 1 de 1 milhão. Agora vejam. Devem haver 500 milhões de supostos cristãos no mundo. Se Jesus viesse, haveriam 500 prontos para ir com ele, se aplicássemos esta estatística. Quase todos os dias desaparecem 500 e não se sabe onde estão. Vejam, os discípulos disseram naquele tempo, porque é que Elias tem que vir primeiro? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu, ele já veio? E eles não o reconheceram, embora ele tenha feito o que as escrituras diziam a seu respeito. Assim também o filho do homem tem que sofrer. Eles não o reconheceram, todos foram à congregação e colocavam-se ter o direito à vida. Vocês são realmente cristãos nascidos de novo? Vocês realmente são servos de Deus? Vejam, então vocês sairão de todas as denominações, ouvirão a palavra de Deus e virão para o terreno fértil da palavra. É claro que todos nós fomos enganados e diz desde o início, mas veja, nós saímos, como eu disse na história da águia, quando ela ouviu a voz certa, a palavra confirmada e revelada por Deus. Noé tinha a palavra confirmada para o seu tempo, a sua mensagem. Qual seria ela hoje? Moisés tinha a palavra confirmada para o seu tempo, mas hoje não podemos pregá-la hoje. João tinha a palavra confirmada para o seu tempo, mas o que é com hoje? Vejam, depois veio Jesus. Claro, continuou. A lei e os profetas tinham acabado. Foram até João. E depois, então, foi pregado o reino de Deus. Vejam, depois veio Lutero na reforma religiosa. Mas onde está a congregação hoje? Depois veio Wesley. E a congregação pentecostal. Tudo foi no seu tempo. Mas esse agora é um dia diferente. A abertura dos 7 selos. Pode ser um pouco estranho para vocês, mas Deus confirmou isso com tanta precisão que nenhuma dúvida permanece tão plenamente. Não se trata somente da congregação local com a qual estou falando, por todos, para toda a nação. Façam com ela o que vocês acharem. Vejam, contemple a palavra ungida. Vocês fazem parte dessa palavra por predestinação. Vocês ouviram e vocês sabiam diretamente que vocês são águias. Vocês reconheceram que vocês não faziam parte das denominações, já desde o início. Vocês sabiam que algo estava errado com isso? Claro, estava. Mas vocês sabiam que, embora vocês haviam escorregado lá dentro, mas ele, o noivo, ele pegou a vossa vergonha, vos perdoou, lavou vocês no banho de água da palavra e purificou vocês no sangue do Cordeiro. assim diz a Bíblia, o primeiro teve que estar morto, o mundo e tudo o que está lá tem que estar morto, o noivo ungido, e que vos predestinou, que redimiu vocês, que lavou vocês na água da congregação, não, não, não. Não é assim que está na prova de Deus, mas que lavou vocês no banho de água da palavra. Bem, agora vocês estão completamente justificados, como se vocês jamais tivessem feito algo. Essa é a minha mensagem para a congregação nesse tempo. Vocês estão lá agora. Então, se vocês estão sob a palavra de Deus e com a palavra de Deus, então cada palavra de Deus está para vocês aí. E vocês creem nela. Onde vocês estão agora, então? Eu digo, afastai-vos da espiga de trigo. Tornem-se maduros como trigo, vês? Porque mesmo vocês estão lá completamente justificados, como se vocês jamais tivessem feito algo. Aleluia! Essa é uma festa de ação de graças. Vocês são puros, vocês são virtuosos, noivas sem pecado do Filho de Deus. Cada homem, cada mulher que foi nascido pelo Espírito de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo e crendo em cada palavra de Deus, está, vocês estão aí como se jamais tivessem pecado. Vocês são perfeitos. O sangue de Jesus Cristo redimiu vocês. Vejam, se alguém tomou o lugar de vocês, então vocês não precisam mais morrer. Alguém tomou o lugar de vocês. Esse foi Jesus, a palavra. Ele tomou o meu lugar. Ele se tornou... tomou o meu pecado, se tornou pecado por mim, para que eu pudesse tomar o lugar dele na palavra. Não se agarrem à congregação, agarrem-se à palavra. Amém. Vejam, vejam essa união espiritual de Cristo e a sua congregação. Se a palavra se fez carne em vocês, revelada, confirmada, assim como diz a Bíblia, como deveria acontecer nesse tempo, e também assim aconteceu dia após dia, foi confirmada. E onde quer que tenhamos ido, todos os lugares, foi confirmada. Estamos tão perto da vinda de Jesus e a congregação tem que ser unida a Ele totalmente em sua palavra. Vejam, que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Vocês estão aí plenos como se jamais tivessem pecado. Vejam, Deus lançou no mar do esquecimento. Vocês foram acusados pelo acusador. Mas desde o início, vocês estavam destinados a ser filhos e filhas de Deus. Vocês estão aí lavados e tudo o que existia antes desapareceu, está morto. Já não existe de todo, nem sequer nos pensamentos de Deus. Vocês são a noiva virtuosa de Jesus Cristo, lavada no sangue de Cristo. Preciosa, cheia de virtude, sem pecado. O Filho de Deus que está ali com a sua noiva, sem mistura, lavada no seu sangue, purificada na sua palavra. Vejam, Ele predestinou vocês, tal como Ele foi predestinado. Ele foi o atributo de Deus, chamado amor, e se tornou manifesto. Agora, nós somos servos de Deus. Vejam, Deus nos colocou aqui e colocou na sua congregação apóstolos, profetas, mestres e assim por diante. Ele ordenou tudo de acordo com a sua predestinação e vocês já estavam lá desde o princípio. Vejam, a vossa peregrinação foi anulada. Vocês pertencem a Ele. Vejam, porque a única maneira disso poder ter acontecido foi Deus ter decidido tomar o lugar de vocês. Vejam, no Filho, Jesus Cristo, Ele fez isso. E Ele lavou vocês no seu sangue e purificou vocês em sua palavra. É a palavra, não as denominações. Não. É a palavra, lavado no banho de água da palavra. Mas se vocês não estiverem na água da palavra, como vocês podem ser lavados? Então vocês ainda estão contaminados, sujos, como Eva estava. Oh, o precioso cordeiro que morreu, seu sangue jamais perderá o seu poder até que toda a congregação de Jesus Cristo esteja plenamente diante dele, sem pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Incredulidade em quê? Na palavra. Vejam, purificada. Sem mistura. Oh, aleluia. Vejam, em breve seremos levados para o céu. Amém. Estejam preparados. Eis que as vossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro, no banho de água da palavra. Vejam. A palavra e o sangue. Vejam. E vocês são lavados nele, na palavra e no sangue. Vejam, a vida de Deus no sangue e na palavra. Vejam, vocês são lavados da imundice das prostitutas e foram purificados, santificados pelo banho de água da palavra. Vocês estão unidos e estão em pé com Deus em sua palavra. Agora, é verdade, pois Deus desce e a confirma. Vocês dizem, e isso talvez não seja certo, mas Jesus provou isso. Veja, em cada vez tem que ser crido da maneira que Deus deu no tempo de Moisés, no tempo de Noé, em todos os tempos. Mas eles aceitaram a palavra de Balaão, né, que em vez de se apegar à palavra como Deus havia revelado, e então para se separarem. Veja, que brevemente subiremos a ceia das bodas, e vocês estão predestinados pela indescritível, ou melhor, pela imerecida graça de Deus. Graça imerecida que fez isso. O próprio Deus fez isso. Ele nos ensinou desde a fundação do mundo. Ele colocou os nomes de vocês no livro. Que ação de graças, aleluia, louvor seja dado ao nosso Deus. Antes de terminar, eu gostaria de dizer ainda mais uma coisa. Nós sabemos que os pentecostais modernos desse tempo, nessa situação e na condição atual, tal como todas as outras denominações, estão fechando, se ajuntando todos, primeiro tudo sendo colocado em feixes, e depois o joio é queimado. Vejam, mas primeiro eles fazem os molhos, metodistas, batistas, pentecostais, tudo, e vão juntos para o concílio ecumênico, naturalmente. Nós vemos que as congregações modernas, na sua condição atual, não são capazes de levar a cabo a grande obra de Deus e a comissão que Deus deu à congregação. Vejam, quantos pentecostais ainda podem dizer amém a isso? Vejam, alguns dizem, nós somos da unidade, outros são das duas unidades, e outros são das três uniões, e uns discutem entre si, um crê nisso, outro crê naquilo. Vejam, e todos têm medo de enfrentar a palavra. Eles sabem o que pode dizer a eles? Ah, isso não, vocês dizem a ele, mas eles não creem nisso. Vejam, isso mostra quem é o pai de vocês e a mãe de vocês. Vocês podem ser administradores da congregação ou qualquer outra coisa. Vocês são filhos de Deus? Bem, agora sabemos, a congregação pentecostal não pode de forma nenhuma levar e trazer a mensagem dos últimos dias nessa condição atual delas. Não, vocês veem, isso não funciona, porque eles não concordam com a palavra de Deus, porque as denominações estão morrendo naturalmente. É um povo eleito. Vejam, e assim sabemos que todas as denominações, incluindo as pentecostais, que elas morreram. A mensagem é para os cristãos nascidos de novo. O primeiro homem morreu, vocês sabem que ele está morto. Deus o deixou morrer. Está terminado, acabado. Tudo isso com educação e treinamento científico da Bíblia, assim por diante. Eles acabaram com isso, eles estão separados. Veja, unidade ali, trindade ali, e vejam, e é tudo somente uma confusão. Mas chamam-se a si próprios pentecostais. Eu falei com um jovem homem que está aqui com a sua jovem esposa, ele pertencia a uma certa congregação, e eles se separaram. E eu perguntei, por quê? Sim, é que somos de religiões e fés diferentes. E eu perguntei, vocês são católicos? Eles disseram, não, eu sou pentecostal. E ambos pertenciam à congregação pentecostal, apenas a diferentes. E então eles queriam se separar. Vejam, você sabe que a igreja romana começou como congregação pentecostal, levou quase 2000 anos para chegar lá. O que aconteceria, o que aconteceu dos pentecostais em 20 anos? Não vem com que rapidez as coisas estão acontecendo? Bem, eles olham para o seu pai, para a sua mamãe. Eles deixam as mulheres cortar o cabelo e fazem o que querem. Já não há mais nada de errado na congregação. Não é de se admirar. Não é de se admirar que a ira de Deus se tenha levantado, porque Deus colocou adiante os vossos olhos. Vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram tudo, embora a verdadeira palavra de Deus tenha sido colocada diante de vocês, revelada, os sete selos têm sido confirmados, tudo tem sido confirmado por toda a nação, com grandes milagres e sinais, comprometido para esse tempo. E vocês fecharam as vossas mentes e não aceitassem. E vocês não veem, vocês são mortos e não veem, são cegos, estão em pecado e transgressão. Nós todos sabemos que a congregação, na sua condição, não podia trazer a mensagem desse tempo, Malaquias 4, 5 e assim por diante. Como poderiam, se eles sequer creem? Como poderiam crer em Lucas 17, 30 e todas as outras escrituras que são produzidas para esse tempo? Porque eles negam isso. Está escrito, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Veja a condição daquele tempo, como era e agora como é hoje. Olhe para Abrão, os eleitos daquele tempo, e depois Ló em Sodoma. Vejam, Billy Graham e Oral Roberts entre as nações desse tempo. E vejam os eleitos com Abraão haverem o mesmo sinal que foi dado nessa altura, no tempo de Jesus e agora. Era Deus em carne humana. Vocês dizem, foi um anjo? Foi Deus, assim diz a Bíblia. Senhor Deus Elohim estava em carne humana e deu seu último sinal. Como aconteceu agora nesse tempo, com o último sinal da congregação, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias do Filho do Homem, da mesma forma como foi naquela época. Examinais as Escrituras, se julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, disse Jesus. Portanto, assim, sabemos que eles morreram. Deus os deixou morrer porque eles eram egoístas e treinados nos seus programas. Que nós, como congregação, não temos que entrar nessas coisas. Não. Vocês não podem inventar Deus ou compreendê-lo de alguma forma. E naquela época pensavam que sabe exatamente como o Messias viria. Ora, e eles pensavam, como esse homem aí, que é um filho ilegítimo, eles pensavam, onde é que ele teve sua formação? Quem é ele, afinal? Disseram, ele nasceu em adultério. Vejam, e a mesma coisa também nesse tempo. Isso se repete. Vejam, todas as suas ciências religiosas, o que a sua escola bíblica diz, eles passam adiante. E assim que eles querem, assim que tem que ser. Vejam, e todas as vezes eles são enganados, porque acontece diferente do que eles sabem, pensam que sabem. Assim já no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Cristo, no tempo de João, no tempo de Wesley, no tempo de Lutero, no tempo dos pentecostais. Foi sempre diferente. Nas seis eras foram os reformadores, mas agora é diferente. Vejam, as denominações morreram, tudo está chegando ao fim, a conclusão, a grande comissão está chegando ao fim. Deus deixou todos morrerem para que ele possa fazer o quê? Revelar os sete selos e o mistério sétuplo, aqueles que não pertenciam como noiva às denominações. Como é que as nações poderiam aceitar os sete selos? Isso é contrário às suas doutrinas? As sementes da serpente, todos os mistérios foram revelados, são contrários àquilo que eles ensinam em suas escolas bíblicas? Vocês veem, e os sete selos de Deus, como Deus disse, que eu morreria, eu morreria na plataforma se não fosse verdade. Não foi predito há um ano e seis meses como isso aconteceria. Foi aqui que os sete anos desceram e a revista Life trouxe e outras revistas também. E lá estavam eles, lá observando lá a nuvem. Estavam lá. Na torre eles podiam ver a nuvem. Agora, todas essas coisas que foram preditas como iriam acontecer, tudo aconteceu. E como a terra foi abalada naquele tempo, até no Alasca, nem uma vez falhou, uma vez sequer falhou. Não pode falhar, porque é a palavra de Deus, e o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Vejam, Deus abriu os sete selos, não numa denominação, não, eu sempre fui contra isso, mas a partir fora das denominações, para que pudesse levar sua noiva para fora. Ele não precisa de uma nova denominacional, não. Ele não pode fazer isso. Ele tem que manter a sua própria palavra. Ele abriu o mistério dos sete selos e trouxe à tona, nesses últimos dias, aquilo que estava escondido desde a fundação do mundo. Vejam, Deus fez isso e as pessoas podem ver. Mas somente aqueles que saem das denominações, como a noiva, elas... Vocês veem agora esses dois livros aqui. Um é o livro do Cordeiro e outro é apenas o livro da vida. Vocês veem... Vocês estão predestinados para um ou outro. Veja, não pode ser mais tirado de vocês, porque vocês estão predestinados a pertencer. Mas se vocês somente estiverem no livro da vida, o seu nome pode ser retirado. Vejam, a noiva não aparecerá sequer no julgamento, no juízo, ela será arrebatada. Agora, deixe-me dizer somente, já está, ficou tarde, mas sejam reverentes. Eu digo isso para toda a nação. aos diferentes lados do nosso país. Em todos os lados, os santificados estão sentados e ouvindo, no México, no Canadá, em todos os lados. Em todos os lugares do continente norte-americano, as pessoas estão ouvindo agora, milhares e milhares. Essa é a minha mensagem para vocês, congregação, vocês que estão na união espiritual com a palavra, vocês estão mortos para essas coisas velhas. Vocês foram nascidos de novo. Então, não tente jamais trazer à tona o velho se vocês foram nascidos, cristãos nascidos de novo. Então, a semente, o seu espírito de vida está preensinado para vocês. E ela pega palavra, 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 e é edificada. Assim que a noiva é completada e aperfeiçoada. A vinda do Senhor está próxima. Preparai-vos. Vejam o livro da vida. É a palavra de Deus. E Deus é a palavra e Deus é a vida. Vejam, vocês estão representados já na Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus. E se vocês estão aqui, então vocês estão aqui para ver a palavra confirmada. Vejam, Malaquias não será confirmado então, e as promessas como Deus as deu. Jesus disse, se eu não fizer as obras que me foram prometidas, então não creiam em mim. A que grupo ele tinha se ajuntado? A nenhum. Ele disse a eles, o vosso pai é o diabo e vocês fazeis as suas obras. Nós estamos agora nos últimos dias, congregação. Essa é minha mensagem de ação de graças. Uma vez eu estava no Parque Nacional e durante o dia inteiro foi anunciado como o fogo seria derramado e durante todo o dia foram feitos os preparativos para que o derramamento do fogo pudesse acontecer naquela noite. Assim como deixam derramar a água, o fogo assim deveria ser derramado. A mulher e meus filhos estavam lá e ficamos lá até que pudemos ver isso. Isso nos foi assim prometido o dia inteiro, todas as vezes, repetidas vezes. Nós queríamos então ver, por isso ficamos lá. E agora, qual é a nossa promessa? Agora é a promessa da preparação. Nós estamos à espera do que vai acontecer ao anoitecer. Tudo está preparado para anoitecer. E a congregação é chamada para fora. A noiva, ela sai do mundo, das denominações do mundo, da imundice do mundo, das coisas. Vejam, tudo foi preparado para essa ocasião. E nós cuidamos como deveria acontecer. É sempre assim. É agora também assim. Nós prestamos atenção. Estamos assim atentos. Não nas denominações. Jamais Deus usou uma denominação. Jamais. Os reformadores vieram com a palavra do Senhor. Quando eles morreram, as denominações foram edificadas. Também os pentecostais fizeram assim. Vejam. Quando algo novo acontece, novas denominações, novas congregações surgem. Tinha que ser assim. Vocês não podem negar a natureza. Tudo acontece no curso natural. Vejam, como um grão de trigo. Ele vai até o último estágio. Tudo está pronto. Tudo se cumpriu. E toda a gente estava a assistir com expectativa. Eu, com suspense, eu vi mulher, os meus filhos, porque estávamos lá esperando isso. Nós sabíamos que nos foi prometido que viria. Amém. A palavra promete isso. Acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vê aí o profeta Elias. Ele tornará o coração dos filhos para os seus pais. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A chuva temporã e a chuva serodia cairá ao mesmo tempo. Todas as promessas da escritura que foram dadas. Nós olhamos para cima como a verdadeira noiva em suspense. Olhamos para cima para ver o que vai acontecer. A congregação, olhe para cima, ele vem novamente. Tão certo como ele veio da primeira vez, ele virá de novo. Tudo está sendo preparado. Pois agora, nós permanecemos no sol, na expectativa, até que aconteça. De repente, nós ouvimos da montanha, através do alto-falante, tudo está pronto. Então, o que estava aqui do meu lado gritou, que deixa o fogo cair. E o fogo caiu por todo lado. Esse fogo artificial que foi lateado ali foi um espetáculo tremendo, como se costuma dizer. Irmãos, vamos preparar tudo. porque um dia voltará a cair. Mas nós vamos lá para cima. Preparai-vos. Estamos nos últimos dias, sabemos disso. Estamos prontos para a vinda do Senhor. Tudo tem que acontecer. Separe-se tudo que pertence ao mundo, as coisas. Separe-se todo o pecado, tudo que pertence ao mundo. Não vos deixe seduzir por nenhum estatuto humano. Mantenham-se fiéis às promessas de Deus, à palavra. A palavra para esse tempo, Deus a confirmou. Se não tivesse feito, não seria só a palavra para esse tempo. A palavra que estava no Pentecostes, vejam. Mas nós seguimos adiante, em frente. Começou com o Pentecostes para a noiva naquele tempo. Veja, então veio a palavra naquele tempo. Os pentecostais representaram isso novamente. Agora estamos na congregação da noiva, na era da congregação da noiva. Veja, a prova de Moisés foi para aquele tempo, a prova de Noé e assim por diante. Mas Deus seguiu em frente no seu plano de salvação. Vejam. Congregação, a vocês eu falo aqui e por toda a nação. Separai-vos de todas as denominações, de toda a imundície desse mundo, de todas as coisas, dos estatutos feitos pelo homem, assim por diante. Separai-vos disso, separai-vos. Olhem para cima, preparem-se. O fogo cairá em breve. Deus está pronto e isso vai acontecer. Que espetáculo, Senhor. Vocês estão prontos quando Ele vier? Vocês estão prontos quando Ele vier? E a noiva secreto e o seu arrebatamento, vejam, em um momento seremos transformados e teremos a imortalidade, porque nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aqueles que dormem. Vejam, quando esteve naquela época em Tucson, orando, estava no estudo, então eu falei com o irmão Simpson, eu não sei se ele está aqui, e depois ouvi algo ao longe, como se uma orquestra estivesse tocando tambores. E depois eu vi que um exército marchando, primeiro o da Primeira Guerra Mundial, e depois vi o que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Eu vi que algo aconteceu e depois os veteranos da Primeira Guerra Mundial e a Cruz Branca foi um espetáculo que se fazia para reencenar o passado, o que tinha acontecido, e eu vi como algumas pessoas estavam chorando cujos homens tinham morrido na guerra. E depois aí veio o exército atual. E eu pensei, ó Deus, um dia veremos algo diferente. Quando a ressurreição acontecer, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E será como uma grande procissão. Todos nós ficarmos vivos e restarmos, não os precederemos, os que adormeceram, porque a trombeta de Deus tocará e os mortos ressuscitarão. Nós seremos transformados e juntos, em triunfo, marcharemos. Todos do tempo de Lutero, de Wesley, todos os tempos, todos entrarão. Vejam, Deus abençoe. Nós estamos prontos para entrar, então o fogo cairá. Vamos abaixar nossas cabeças por um momento. Eu os segurei por muito tempo, já está ficando tarde. Quantos estão aqui que diriam, irmão Brana, eu me envergonho de ter vivido como vi até agora. Eu me agarrei às denominações, eu quero me agarrar à palavra de Deus agora. Você poderia orar por mim? Ó Deus, abençoe todos vocês que levantaram suas mãos. Deus abençoe. Não fiquem envergonhados. Agora, para toda a nação, de Nova York à Califórnia, do Canadá ao México, todos vocês que estão nas congregações, em grupos, em qualquer lugar, vocês creem na mensagem de todo o coração? Saiam das denominações. O Espírito da vida está em vocês. Vocês são águias, vocês ouviram algo. É diferente daquilo que vocês ouviram até agora. No vosso coração vocês sabem que é verdade. Vocês pregadores que não quiseram levantar suas mãos, eu orarei por vocês. Essas coisas não aconteceram em algum cantinho, não, amigos. Estreita a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Não vão com a grande massa no meio nessa era da congregação de Laodiceia. Não que vocês danceis ao som da música e permaneceis mornos. Não, não. Saiam e caminhem. Vocês não sabem que nesta era, muitos pregadores autoproclamados, eles têm saído aí. Estão se agarrando à organização, vocês pregadores em Tucson. Eu não considero vocês responsáveis. Deus vai responsabilizar vocês. 3 anos eu estive lá e vocês não me convidaram para ir à sua congregação. Eu não queria começar uma congregação. Agora o irmão Peregrino começou uma. Vejam, um dia eu serei levado. Então, vocês, então eles querão ouvir a mensagem. Vocês sabem que é verdade. Por que que vocês não ouvem? Por que que vocês não querem ouvir? Que vergonha, irmão, saiam. Se vocês são de Deus, vocês ouvirão a palavra de Deus. Lembre-se que vocês ouvirão ela pela última vez, uma vez. Estamos perto, muito perto disso. Vocês não querem ouvir isso hoje? Fiel Deus, nós estamos aqui em adoração, nesse dia de ação de graças pela colheita. Esse é o maior dia. Paulo teria gostado de o ver, e os profetas antigos, eles gostariam de tê-lo visto e esperaram por ele. Abraão esperou por esse dia. Ele estava à busca da cidade cujo construtor é Deus. João viu descer do céu o Espírito de Deus, e ele deu testemunho de que era o Filho de Deus que escolheria sua noiva. Fiel Deus, fala a todos sobre toda a terra aqui, todos os seus corações. Senhor, se não abrir os olhos deles, jamais o verão, então cairão no abismo. A tua palavra diz isso, Pai. Eu peço a ti por todo o país e por todo mundo, na África, em todos os lugares, em Moçambique, em outros países, onde ouvem as cassetes, em todas as nações diferentes. Eles vêm, centenas e centenas em todo lado. Eles vêm. E os últimos membros que pertencem ao corpo de Cristo estão sendo chamados para fora. Senhor Deus, eu oro. Eu peço para que a noiva veja isso, para que ela se separe, se retire tudo que pertence ao mundo, que eles possam estar na presença da luz do sol do Filho de Deus, banhados em sua palavra, no seu amor. Concede isso, Pai. Que todos que estão aqui, que visivelmente levantaram suas mãos, dezenas deles, eu oro por eles, para que uma nova vida possa entrar neles. Eu oro por todos na nação e por todos em todo mundo, onde quer que essas cassetes sejam reproduzidas e ouvidas, que eles possam aceitar essa mensagem de ação de graça pela colheita, que eles tenham entendido o que lhes foi dito. Eu oro, Pai, abençoa todos aqueles que chamamos ao altar, ó Deus, em todos os lugares, em todas as missões, por todo mundo. Que eles venham todos, os negros, os brancos, os pardos, onde quer que estejam, os ricos, os pobres, que venham todos e todas as nações, que venham todos os que se contentaram por tanto tempo lá. Eles eram miseráveis, nus, cegos e nus, sem o saberem. Senhor, tu disseste que seria assim. E assim é. Eu peço a ti, Pai, que tu chames a tua semente de todo mundo, que eles, como a águia, ouçam o chamado e reconheçam a voz do seu Senhor. Concede isso, Pai. Eu os entrego a ti, no nome de Jesus. Amém. Com as cabeças inclinadas, ainda aqui alguns que não foram salvos, vocês gostariam de consagrar os seus corações a Deus? Vocês não são gratos por aquilo que Jesus fez por vocês? Vocês sabem que vocês são pecadores, que estão longe de Deus, e há alguma coisa no seu coração que bate? Vejam, talvez vocês sejam tais águias. E ouçam isso, vocês jamais sentirão bem, a não ser que vocês se consagrem e se entreguem a Ele. Jesus Cristo é o Salvador de vocês. Vocês querem se consagrar, vocês querem vir ao altar? Eu peço que vocês façam isso. Cada pecador, homem ou mulher, jovem ou moça, quer pertence à congregação ou não, quer que se professe ser cristãos ou não, venham. Cada um pecador que queira receber Jesus Cristo. Agora, vocês das denominações, vocês não querem parar de ter parte dessa comida? Vejam, vocês querem saber o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo? Venham para frente.
O altar está aberto, tudo está pronto. Venham. Venham. Gratidão, ação de graça. Ó Deus, estou tão grato por ter sabido isso por toda a minha vida. Vocês vêm? Vocês tentaram tudo, disseram sempre, eu vou fazer isso depois e fazer isso, fazer. Vocês adiaram e adiaram, dia após dia, semana após semana. E vocês sabem que algo está errado. Vocês sempre creram que alguma coisa está aí, alguma outra coisa. Mas hoje, vocês são gratos pela separação que o Filho de Deus fez em vocês. Vocês foram separados do pecado da iniquidade e lavados. Agora, vocês querem se ajoelhar e aceitar as bênçãos de Deus, porque Jesus Cristo morreu por vocês e preparou para vocês. Ele morreu no Gólgota. Agora, as pessoas estão se ajoelhando ao redor do altar. Vocês tentaram de tudo. Vejam, como nosso irmão Palmer, ele sentou-se lá no pátio, assim foi me dito, e na cadeira ele partiu do tempo para a eternidade. Não sabemos quando partiremos. Não sabemos quando será, mas pode ser que seja hoje ainda. Por que vocês não vêm agora para clarear tudo? Talvez vocês sintam que algo você está puxando. Eu sei que muitos ainda deveriam vir para o altar ainda. Mas aqui só são 6 ou 7 aqui na frente. Se vocês creem em mim e nas coisas que aconteceram na plataforma, um dia a minha voz vai se calar. Vocês não mais a ouvirão. Vocês deixariam ter vindo? Vocês, irmão Branham, eu faço parte da congregação. Não é isso que eu estou falando agora. Vejam, Nicodemos, naquela época, ele pertencia à congregação. João, Pedro, todos eles. Mas eles tiveram que vir. Paulo, ele pertencia à congregação naquela época. Mas então, algo aconteceu. Ele foi transformado do que ele era antes para o Filho de Deus. Agora, ele havia sido treinado, ele era intelectual. Claro, nas melhores escolas, aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores e ensinadores naquele tempo. Vocês não querem vir? Mais uma vez eu peço aqui em toda a nação, onde quer que vocês estejam, nesse dia de ação de graças, isso será gravado em cassete, não somente aqui, mas está gravado no céu. Vejam, tudo o que vocês fazem aqui, cada movimento, tudo está gravado. Até a televisão prova isso. A televisão não produz a imagem, ela apenas transmite a imagem existente. Veja, tudo é como um canal através do qual é transmitido. Vejam, tudo o que acontece é gravado. Todas as vezes quando vocês se vestem, tudo é captado. Cada pensamento que passa pela mente de vocês, vejam, e um dia tudo será visto e ouvido novamente. Então vocês estarão lá e cada pensamento que passou por vocês contra a palavra, tudo será revelado. Vejam, isso é verdade. Vocês estão agora de pé e sabem que deveriam ter vindo para frente aqui. Também isso será ouvido novamente no dia do juízo. Vejam, tudo está gravado, tudo. Vejam, como vocês estarão lá no dia do juízo, se vocês agora têm vergonha dele, então ele terá vergonha de vocês lá. Vejam, ele vai se envergonhar lá. Vejam, porque ele deu a sua palavra, vocês não creram, vocês se esconderam atrás de qualquer coisa lá. Vocês dizem, eu dancei no espírito, eu falei em línguas. Vem, isso os gentios também fazem. Eu recusei, também isso eles fazem. Como vocês podem não se voltarem à palavra de Deus? Por que você não vem agora a Ele? Por que você não vem aqui? O irmão Brana canta agora o verso. Por que é que você ainda está esperando, meu irmão? Ó, vem e apressa-te. Jesus, ele tem estado à sua espera há tanto tempo. Ele te dá paz e descanso. Vocês são membros do seu corpo? Então cantem comigo. Por quê? Por quê? Porque, ó águias, venham. Porque você não vem aqui, Senhor. Eu sou tão grato. Tão grato. Eu te dou a gratidão, a ação de graças. Não pelo alimento terreno. Não. Nós estamos no tempo do fim. Nós damos graças pelo alimento espiritual. O alimento dos sete selos que foram prometidos. Ele disse, algo mais está para vir? Não. Vocês não podem acrescentar mais nada. Tudo foi dado e selado. Vocês entenderam isso? Já está revelado. Vocês não podem acrescentar nada a isso. Não podem fazer nada disso. Tudo foi revelado nos últimos dias. Vocês não querem vir? Venham agora, amigos. Mesmo que ainda vocês não consigam compreender, venham, ajoelhem-se. Se eu não posso esclarecer a vocês, Ele esclarecerá a vocês. Ele tirará todas as dúvidas de vocês. Venham a Ele lá a paz, porque vocês não querem vir, porque vocês, porque você não quer vir. Lembre-se, isso será gravado em cassete, e Deus também gravou cada movimento, tudo. Quero que vocês inclinem a cabeça, inclinem o coração. Tudo está sendo gravado. Um dia, na glória, tudo será visto de novo. No dia do juízo, tudo será confrontado contra vocês novamente. Vocês tomaram a decisão de vocês? Ainda quero esperar. Agora muitos vieram. E se eu esperar um pouco mais, talvez ainda venha alguém mais. Talvez alguém em Nova York, talvez em Filadélfia, talvez na Califórnia, talvez no Arizona. Pregadores, onde quer que vocês estejam, não se esqueçam da chamada ao altar. Talvez esta seja a última ação de graças. Estamos no fim. Ação de graças pela colheita. Um dia será a última vez. E se não aproveitar a oportunidade agora, o que vocês farão então? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair primeiro. Todos aqueles que Ele me der virão. Oh, se eu estivesse em qualquer lugar, eu viria o mais rápido que eu pudesse. Talvez essa seja a última fita gravada. Vocês estão prontos? Se assim é, eu deixo a vocês agora, eu vos deixo o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o coro canta bem baixinho, eu orarei para vocês que vieram. Eu posso ser um cristão meio estranho para muitos, mas eu creio que Deus revelou a palavra. Ele diz, eu sou o Senhor. Eu, Senhor, plantei, eu regarei, e de dia e de noite ninguém poderá arrancar da minha mão. Antes que eu peça alguém, eu já orei por mim mesmo. Vamos inclinar novamente as nossas cabeças. Fiel Senhor Jesus, eu citei a tua palavra que teu profeta disse. Eu sei que as palavras dos profetas são verdadeiras. Ele disse, eu, Senhor, plantei. E também, no mesmo livro da vida do Cordeiro, não escrevesse desde antes da fundação do mundo, tu plantaste, tu regas de noite, ninguém as arrancará da tua mão. Esse, Senhor, e muitos que ouviram a chamada do altar, tu estás regando-os agora. Aqui estão eles. Tu os libertaste nessa noite, Pai, de todas as coisas do mundo, de todo o pecado, de todas as dificuldades do coração. Somente na adoração, no fundo de seus corações, eles são libertos e creem na tua palavra. Eles dizem, Senhor Jesus, eu sempre crie que há algo que eu tenha que receber, apesar de ter tentado tudo nesse e em todos os sentidos, mas agora eu reconheci embora fosse algo estranho, e eu não conseguia compreender. Hoje eu venho, eu aproximo de ti nos braços da palavra viva. Eu venho em adoração com boa vontade. Venho ao altar, pois eu quero a salvação, ó Senhor. Eu estou tão faminto. Eu quero-te, Senhor. Eu quero que tu me segures em seus braços, não através de alguma emoção, mas através do teu espírito de amor. Toma-me nos teus braços, fiel Deus. Eu sou teu filho. Eu sinto-me como a águia que tu falastes. Acolhe-me, Senhor. Eu vim. Apanha-me. Leva-me nas tuas asas. Leva-me para longe das coisas do mundo. Deixa-me voar para longe da sujeira do mundo, de todos os meus maus hábitos, de todas as denominações e tradições. Toma-me e me deixa vir até ti, fiel Deus, para que teu Espírito Santo seja derramado dentro de mim. Perdão de todas as minhas dúvidas. Toma-me, Senhor, como teu filho, fresco, nascido de novo, como uma nova criatura. Tira-me de tudo para fora. Tira-me do ninho da águia, para que eu possa ser alimentado por ti com a palavra de Deus. Tira-me, deixa-me voar. Concede-me, fiel Deus. Tu estás aqui. Responde a oração sincera. Eu oro pelos aqueles que estão morrendo. Concede, Pai, ajuda-os para a tua honra, ó Deus.